Nothing can stop us. We fly to your city with helicopters. Nothing can stop us.
Salve, Rafa. Boa noite, mais uma vez. Episódio número 6. Vamos que vamos. Prazer em estar com vocês mais uma vez. Formação completa, de novo. Olhando aqui pra minha tela, Neri, Felipe Neri, o Júnior, Domingues, Vini Avelino, Rurik e Heitor Eugênio. Salve, salve, galera.
É nóis. Como é que
estão? Tudo bem,
hein? Da hora, hein?
Tudo good.
Já começou
tudo
acertando good. O número do podcast.
Ele anotou dessa vez. Ele anotou, certeza.
Mano, notei mesmo, cara, aqui na pautinha aqui já coloquei episódio 6 e meti um negrito, tá ligado? Pra não esquecer. Demorou. Aí, galera, então é o seguinte, o tema de hoje, por escolha aí unânime, vai ser tretas da mente, zicas da mente. E aí eu até preparei um textinho aqui, ó, vou ler pra vocês.
Que isso?
Pra introduzir o tema. Segundo o relatório de 2018 da OPAS, acho que é assim que se fala, Organização Pan-Americana da Saúde, os transtornos mentais são responsáveis por mais de um terço do total das incapacidades nas Américas. Dentre eles se destacam os transtornos depressivos e de ansiedade. A pressão social, a exposição nas redes e os eventos traumáticos fazem com que, segundo o relatório da OMS, um a cada cinco adolescentes enfrentem problemas de saúde mental durante, obviamente, a adolescência. Na nossa sociedade atual, crianças, jovens e adultos estão cada vez mais suscetíveis a doenças mentais. E é isso que a gente vai falar hoje, é das paradas aí que acontecem durante a vida e que mexem um pouco aí com a nossa cabeça, autoestima, enfim, sei lá, o controle emocional. Acho que todo mundo, de uma forma ou de outra, já passou por alguma coisa, algum evento que, tipo, impactou, ou tá passando por alguma coisa, ou passou recentemente, ou passou na época da adolescência, enfim. É sobre isso que a gente vai falar hoje, e aí eu já começo com você aí, Rurik. Sei que você passou por uma experiência há pouco tempo, e seria legal ouvir aí o teu relato.
Vamos falar dessa treta aí.
Tenta contextualizar, assim, tá ligado? Tipo, um pouco do momento que você tava vivendo, o que rolou.
Então, na real eu tava bem estressado, né? Por alguns problemas que não vem ao caso falar. Mas eu tava bem estressado já tinha um tempo, na real. E parecia que esse estresse tava meio incubado, assim. E aí, com uma frustração pequena, assim, que na verdade parecia bem simples de ser sanada, mas no momento foi uma coisa que pareceu ser mais grave do que era, entendeu? Aí, um pouco tempo depois dessa frustração, no mesmo dia, eu senti, tipo, meu corpo bem fraco. Aí eu fui deitar e fui dormir. Acordei no dia seguinte fraco e não entendi o que estava acontecendo. Eu nunca tinha sentido aquilo. Levantei, tomei café, deitei de novo. Eu não estava trabalhando nessa época, então eu tinha meu dia meio que livre. E eu acho que isso ajudou um pouco, né? Porque se eu estivesse trabalhando na época, ia atrapalhar bastante. Então, resumindo, não tinha força para levantar, senti que tinha alguma coisa estranha. Voltei a dormir, acordei angustiado, com vontade de chorar. E eu sentia que alguma coisa ruim ia acontecer, mas, tipo, eu não sabia o quê. Parecia que alguma notícia ruim ia chegar, mas eu também não sabia que notícia era essa. E talvez por isso eu não parava de mexer no celular, checar WhatsApp, Instagram, Facebook.
Fala aí.
Tá só uma ambulância aí, senhor.
Tá preocupada com você, né, mano?
Eu achei que a polícia tava chegando pra pegar você ficou quieto.
Puta, eu queria dar multi, mas não deu. Mas enfim, eu não parava de checar as redes sociais e eu queria falar com alguém, sendo que todos os meus amigos estão ali, né, no WhatsApp, mas ao mesmo tempo que eu olhava no WhatsApp, eu não queria falar com ninguém. E, tipo, quando alguém falava comigo, eu ignorava. E o meu percurso nesses dias aí foi, tipo, era da cama pro sofá, do sofá pra cama. Aí eu sentia vontade de chorar o tempo todo, mas eu segurava. Quando eu realmente ficava com vontade de chorar, que não tinha como segurar, eu vinha pro meu quarto escondido da minha mãe. Minha mãe me perguntava se eu tava bem, eu falava que tava, ela percebia que não. E tipo assim, pensamentos ruins de tipo de morte, de tipo desistir da vida.
De
o tempo todo na cabeça. De desistir da vida, não tirar. Eu acho que pra chegar nesse ponto tem que ser uma parada bem mais bem forte. Fora. Até porque eu.
Mas tipo, tudo. Se a gente querer te interromper, mas tudo tem um começo, tá ligado?
Então. Mas é nesse ponto que eu queria chegar. Eu não sabia o que tava acontecendo. Eu achava que era depressão, mas ao mesmo tempo eu sei que depressão não é de uma hora pra outra. Depressão é gradativa, né? E a parada foi de uma hora pra outra. Foi um estalo mesmo. De um dia pro outro eu acordei assim. E isso durou 5 dias. E foi foda, assim. Sem tomar banho, sem comer direito. Chorando. E foi isso aí que aconteceu comigo, mano.
Mas foi de um dia pro outro mesmo? Porque, velho, foi o que você falou. Você tava com várias coisas antes, entendeu?
Então, né, exatamente, mas assim, eu tava bem, eu tava estressado, mas é como eu falava, parecia, como eu falei, parecia que tava incubado. Aí eu tive uma frustração, mas foi tipo uma frustração pequena, que era fácil de sanar. Só que essa frustração, tipo, me derrubou, tá ligado? Me deixou... Então, pode falar.
Então, mas é isso mesmo, tipo, é que a gente não sabe, né, a gente não... O Vinagrete pode até falar melhor isso. As coisas ficam meio que incubadas mesmo, você vai só acumulando, e até que acontece uma coisa que acaba explodindo isso. Pode ser a mínima coisa, pode ser, sei lá, velho, perdi o ônibus hoje, putz, eu fui atravessar a rua e perdi o busão. E isso, tipo, seu o gatilho, tá ligado?
Exato, foi isso.
É que seria, tipo um fator desencadeante, tá ligado? Você tá ali... É óbvio que, não, tipo, o exemplo do Nery, perdeu o ônibus, É só um exemplo, tipo, né? Mas isso não vai acontecer. Mas, tipo, pode ter um bagulho que vai tipo, falar, puta, não aguento mais, tá ligado? Tantas frustrações, tanta pressão, sei lá o que for. E, tipo, aconteceu mais isso, desencadeou o sintoma e tal. Só que, tipo, o bagulho assim, mano, você começou falando, tipo, eu tava muito estressado. Foi a primeira coisa que você falou, tá ligado? Mano, tipo, beleza, aqui, sei lá, a gente já é adulto, todo mundo trabalha, ou tem rotina de trabalho e tal. Quem não tá muito estressado, tá ligado? Tipo, quem não tá estressado pra caralho? Se tem alguém que tu fala, mano, não, eu tô relaxado demais, tô bem de boa, tô bem suave. Tem alguém aqui que tá, assim, pode falar, meio que, enfim.
Mano, não querendo cortar o seu assunto, mas assim... essa fase que o Rurik passou era uma fase em que eu tava muito próximo dele, a gente se via todo fim de semana, a gente falava todo dia, saía muito, e é um bagulho que eu troquei ideia com ele de assim, eu percebi que ele não tava bem, eu percebi que ele não estava ficando bem, mas eu não posso fazer muito mais do que perguntar e agir em cima das respostas dele.
E quais eram as respostas
dele? Então, ele não estava respondendo. Ele omitia muita coisa. Isso foi um bagulho que eu troquei ideia com ele também. De tipo, eu falar assim, mano, se você estiver precisando de alguma coisa, me fala. Se você estiver precisando de alguma ajuda, dá um toque. Só que a escolha dele já, antes desse gatilho, já era se fechar. Esse gatilho, provavelmente pra ele, foi o ponto de inflexão do momento em que ele... em que a coisa bateu, assim. Mas ele já não vinha bem há alguns dias. E era perceptível, assim, não só pra mim, pra outras pessoas que conviviam com ele também. Acho que isso é um ponto em que não só ele, eu também, nós todos aqui, e isso acaba cometendo muito mais homens até, é a dificuldade de se abrir, de falar a verdade. De, tipo, mandar uma mensagem pro amigo falando, mano, não tô bem. Por quê? Puta, aconteceu isso, e sabe? Falar, e acho que, assim,
quando você, toda vez que você tem um problema, uma mini frustração, você lida com ela de certo ponto, você acaba facilitando com que isso não se torne um problema acumulativo. É o exemplo que o Nery deu. Putz, perdi o busão hoje. Você liga pra um amigo, você manda uma mensagem e fala, mano, toma no cu, tô num dia merda, putz, fui pegar o ônibus aqui, perdi o busão e tal. Aí seu amigo responde, de certo modo você já lidou com aquela situação de alguma maneira, e isso ajuda a não acumular. O que eu tava vendo no Rurik nessa época era que ele tava há alguns dias acumulando, visualmente ele mostrava que tinha alguma coisa que tava, não tava bem. Eu perguntava pra ele, tipo, o que que tá acontecendo? Ele, não, de boa, é uns bagulho, é só isso, aquilo, só, mas tá de boa, tá de boa. Até a hora que bateu. Entendeu?
Então, ô Heitor, eu acho que não é nem muito do gênero masculino ou feminino de não se abrir, entendeu? Do fato do homem não querer se abrir muito pros amigos. Eu acho que é mais pelo fato da situação mesmo, independente de ser homem ou mulher. Quando a pessoa meio que se identifica e que tá com essa tristeza, que tá com um início de depressão, alguma coisa do tipo, a primeira atitude dela é se fechar. Ela não quer expor isso, muito também por vergonha, porque a gente não se fala muito sobre isso, sobre esse assunto. E eu acho que fica muito complicado pra pessoa tentar se abrir até mesmo pros amigos.
Sim, sim, então, é que nesse caso do Rurik, eu não pensei nem em que ele fosse se abrir no... E mesmo nesse caso dele ou em qualquer outro caso, eu acho que o ideal não é se abrir quando o ponto chegou, quando chegou num ponto crítico, é você dialogar o tempo todo, assim, abrir nos pequenos problemas. Todo mundo aqui, quase todo mundo namora, tal, a gente divide nossas coisas com as nossas parceiras. E acho que, de certo modo, tem outras situações em que a gente pode se abrir entre nós também. A gente pode abrir com um colega de trabalho, a gente pode abrir com outras coisas. E, principalmente, acima de tudo, e o mais importante é, muito importante que todo mundo procure um acompanhamento com um psicólogo. Não precisa esperar chegar num momento em que não está bem para fazer um psicólogo. Eu falo por mim mesmo, eu frequento psicólogo há quase 3 anos, e, cara, foi um maior ponto de inflexão na minha vida. A maior mudança que eu tive na minha vida foi a partir do momento em que eu me sentei na frente de um psicólogo e falei assim, seguinte, eu vou falar tudo e a gente vai lidar com esse tudo. Porque não tem nenhuma pessoa que me conhece que sabe tudo da minha vida.
Não, sim, lógico, até porque você precisa, a função do psicólogo, e falando como alguém que estudou, tá ligado? É realmente, tipo, ser alguém neutro na sua vida, tá ligado? Por isso que é importante que não tenha nenhum relacionamento, não seja amigo de amigo ou familiar de amigo, justamente pra você conseguir sentir, tipo, essa liberdade. Tipo, é uma zona segura e neutra, sem julgamento, e que vai, tipo, facilitar a minha descoberta, o meu processo e tal. Mas eu acho assim, mano, isso tudo, tipo, que você tem que procurar ajuda, que é bom você falar e que não sei o quê, tipo, acho que todo mundo já sabe, tá ligado? O foda é, tipo, levar isso pra prática. Eu acho que esse é a grande dificuldade, tá ligado? Você falou, todo mundo tem parceiro e tal. Legal, tem mesmo, cara. E, que bom seria se eu pudesse pra falar tudo. Mas eu tenho certeza que você não consegue falar tudo, tá ligado? Tem coisa que, às vezes, você, tipo, esconde ou deixa um tempo, depois eu falo e tal. Então, assim, tipo, na prática, é muito mais difícil. Só pra completar. E o que eu acho pior, velho, mais difícil ainda, é a pessoa identificar, tá ligado? Tipo, demora pra você identificar, mano, não tô legal. Tipo, porra, tá num nível de estresse, ou num nível de sei lá, de tristeza, ou num nível de ansiedade que, tipo, tá demais, eu preciso mostrar isso pra alguém. Acho que a pessoa fica tentando, não quero levar mais um problema pro Heitor, tá ligado? Não quero levar mais um problema pro Nery, não quero levar mais um problema pro Vini. Ou não quero levar mais um problema pra Nath, tá ligado? Vou tentando controlar. E aí é quando a pessoa se dá conta, ela já perdeu o controle, tá ligado? Então, por isso que eu acho que é um pouco complexo. É mais complexo do que isso.
Isso eu falo pra você assim, essa característica de me fechar, não abrir, não contar, era uma característica que eu tinha e que eu fui levar isso na terapia. E é uma coisa que eu venho tratando há algum tempo. Tanto que no relacionamento que eu tenho hoje, o que eu tenho com a Mariana é, cara, eu vou falar de tudo pra você. Coisas do nosso relacionamento, coisas do meu passado, coisas complexas. Porque eu quero construir um relacionamento onde a gente possa falar sobre tudo. Mas isso é o meu relacionamento. E uma coisa que eu tenho, a partir disso que eu fui desenvolvendo dentro da terapia, é abrir essas portas de comunicação com algumas amizades. Então, assim, eu posso dar, por exemplo, a Isadora, minha amiga, que ela é psicóloga, mas eu passei num momento muito difícil quando meu pai adoeceu e faleceu. E, assim, sem ela, eu não teria passado por isso. E ela atuou, honestamente, muito mais como amiga do que como psicóloga. Porque a gente teve um momento de muita troca. Não foi um atendimento psicológico.
Claro.
E da mesma maneira que eu tenho uma abertura muito grande pra falar com ela, eu tenho uma abertura muito grande pra falar com a Mari, minha amiga. Eu converso com o Júnior sobre alguns pontos. Eu converso com o Rurik sobre alguns pontos. Então, eu permito me mostrar a minha fragilidade para as pessoas. Eu não tenho problema. Assim como teve, quando meu pai estava no hospital, teve um dia que eu mandei mensagem no grupo falando para vocês. Mano, eu não tô bem, eu preciso de vocês. E foi todo mundo pro bar, a gente sentou, tomou uma breja e pronto. É esse tipo de ação que eu acho que seria ideal que as pessoas tivessem. Dela chegar e falar, caralho, mano, hoje eu não tô bem, quer saber? Vou mandar uma mensagem aqui pro meu amigo aqui e falar, vamos tomar uma breja. E chegar lá na cerveja e falar, mano, eu te chamei aqui porque eu não estou bem por causa disso.
Uhum.
Falta as pessoas verbalizarem os seus sentimentos.
Nesse caso, já discordando do Vini, que o Vini tinha falado lá, tipo, eu acho que é uma coisa mais de homem sim, cara. Eu acho mais por questão de criação, assim, tá ligado? Eu acho que acontece com mulher também. Essa questão de se abrir e tal. Mas eu acho que acontece mais com homem. E da nossa criação de não poder...
Falhar.
De não poder falhar, de não poder ser uma pessoa sensível, entendeu?
Demonstrar
momento
fraqueza,
de sensibilidade,
né?
Demonstrar fraqueza, exato. E eu acho que isso acaba influenciando nesse negócio tipo, de não demonstrar algum tipo de fraqueza, entendeu? Eu acho que faz uma diferença, assim. Eu acho que as mulheres são muito mais abertas pra conversar sobre essas coisas.
Talvez até, tipo, às vezes com a mãe, tá ligado? Ou com uma amiga. Também acho que a mulherada
quem
é um pouco
ser
mais aberta.
E sabe um bagulho que eu penso também? É um bagulho que eu também já conversei com amigas, amigos e na terapia. O foda é porque, no fim das contas, a amizade que a gente tem entre homens, assim... Quais amigos que a gente tem que você pode mandar uma mensagem e falar, mano, eu tô muito mal, tô muito triste, posso te ligar? E o cara atender e você trocar uma ideia e tal. Tipo, no fim das contas, é muito difícil a gente ter esse tipo de amizade. E eu acho que é até mais difícil entre homens, porque eu já vi essa situação, esse amparo emocional, às vezes mais em mulheres.
Mas você não se abriu, mas você se abriu pra algum homem?
Sim.
Então...
Essa semana eu liguei pro Júnior pra conversar com ele.
Aí, Júnior, você não deu apoio pro cara?
Sim, deu.
Então... Lógico que dei, mano.
Não, mano. Mas eu acho que...
É isso que eu tô falando.
Eu tô falando de uma exceção.
Mas você procurou ele, entendeu? É isso que eu tô falando.
Sim.
Tipo, você procurou outros?
Não, o que eu tô dando exemplo é, o Rurik falou, ele abriu o WhatsApp, tinha uma lista de amigos, mas ele não se sentiu confortável de falar com ninguém.
E eu
era uma pessoa que, além de eu saber o que ele estava passando, eu estava presente com ele fisicamente, e eu percebia, perguntava pra ele, cara, você quer conversar? E ele não queria falar.
Eu sei, mas o que você falou foi outra coisa, você falou tipo que você não vê isso, por exemplo... você acha que não tem homem, um amigo homem pra conversar, como se, tipo, a pessoa não tivesse...
Mas você correu atrás
dessa pessoa, entendeu?
Não, eu só acho que isso é menos comum.
É mais difícil acontecer.
E acho que até a gente acostuma, não costuma perceber isso nas amizades.
Mas é só...
Não, mas é só... Não, mas a minha impressão, a partir do ponto de vista que eu tenho, das amizades que eu tenho.
Eu tenho a impressão de que, tipo... Né? Então, eu tenho a impressão que a amizade, ela tem, tá ligado? Ela existe e tá lá. Só que acho que o que dificulta é a atitude de você fazer o que o Heitor fez, que é você ligar e falar, mano, preciso de ajuda, quero conversar. Tá ligado? A amizade tá lá. Eu acho que ninguém vai te negar ajuda. Mano, pô, o cara quer falar, tá precisando de uma ajuda, vamos conversar, tá ligado? Mas até você procurar ajuda é um caminho muito longo. Mas o que eu ia falar era assim, mano, o Rurik começou contando a história dele, depois ele não falou mais nada. Mas, tipo, o Rurik, me tira uma dúvida. Você disse que você teve, tipo, uma frustração. Você não quis entrar e tal, mas você disse que você teve uma frustração, certo?
Uhum.
Isso tem a ver com, tipo, com... Bom, enfim, não sei se você também vai se sentir confortável de falar, mas tem a ver com relacionamento, tem a ver com trabalho, tem a ver com alguma... com família...
Foi trabalho.
Não sei se confortável de falar, foi trabalho.
Foi trabalho. Na verdade, eu posso dar só uma pincelada. Eu tava abrindo uma empresa e eu tive uma pequena frustração na abertura dessa empresa. Foi isso. Na burocracia.
Ah, tá. Entendeu?
Mas era uma parada que, assim, foi um problema na hora. Dava pra resolver, sei lá, em dois, três dias. Mas pra mim foi
tipo a gota d'água. Você falou, porra, não aguento. Mas esse vai ser foda, tá ligado? Esse?
Exato.
Uhum. Tá. Mas, tipo, ela essa frustração, ela tipo meio que te remeteu assim, alguma pressão, assim, tipo, social? Ou era uma pressão só sua, interna? Tipo, que pressão é essa, tá ligado? Porque eu tô mais preocupado com, tipo, as pressões que a gente sofre. E o Nery acabou de falar, por ser homem e tal, não pode se abrir e tal, não pode demonstrar sensibilidade, ou não pode falhar e tal. Tipo, o que vocês acham? Você acha que a gente sofre uma pressão, assim, uma expectativa de alguém? É nossa? Essa expectativa é alta demais? Tipo, o que vocês acham a respeito disso?
Pô, eu acho que a gente sofre, ainda mais agora nessa era de rede social, que todo mundo fica se comparando, todo mundo fica vendo onde um tá chegando e um quer alcançar o outro. E nessa situação do país que tem uma galera sem trabalhar e começa a bater um desespero de não alcançar os objetivos, de não conseguir fazer uma viagem, de não conseguir comprar o carro que seja... Eu acho que tudo se influencia, cara. Isso é uma forma de uma pressão social.
Uhum.
É isso, mano. Pra mim, a rede social é um grande, tipo assim, Instagram, essas paradas, onde tá todo mundo bem, tá todo mundo feliz, todo mundo mostrando
aparentemente
que...
bem, né?
Aparentemente.
É o mundo da fantasia, né?
Eu acho que a rede social é um grande... vamos dizer, gatilho, não gatilho, mas é um agravante pra quem tem predisposição pra ter esse tipo de problema.
Uhum. Mas, ô, Rurik, mas, por exemplo, pensando nesse ponto assim, como que você se vê hoje, qual que é a sua atuação na rede social? Você se porta de uma forma mais natural ou você se vê muito como essa galera também que fantasia a coisa?
Cara, é difícil responder isso. Porque eu não tenho. Quando eu tô. Eu posto muita coisa no Instagram, vocês sabem. Mas quando eu tô mal, eu não tenho vontade de ir lá falar, ô, tô mal. Tá ligado? Eu acho que as pessoas também não é interessante pra ninguém saber que eu tô mal. E também, como o Heitor falou, eu sou muito reservado nas paradas que acontecem comigo. Eu tá falando tudo isso. Explanando pra tudo isso, é mais uma forma da galera se identificar e procurar uma ajuda, tá ligado?
Então, mas por exemplo, pra mostrar que você tá bem, você, tipo, você acha que a galera tá interessada em saber
que não, você... Não foi isso que eu disse. Não é que pra achar que eu tô bem. Eu tô dizendo que eu gosto de usar a rede social, mas eu gosto de usar a rede social quando eu tô bem. Quando eu tô mal, eu não gosto de ficar mexendo, é isso que eu tô dizendo. Eu não gosto de interagir, entendeu? Entendi. Então aí dá a impressão. Eu acho que todo mundo é assim, né? Ou, sei lá, se alguém posta alguma coisa, ah, tô triste, não sei o quê, o nego vai lá e vai achincalhar, vai falar, pô, o cara tá espalhando a tristeza aí, não sei o quê. Eu acho que a maioria das pessoas...
Ah, não você... acho.
Não, eu não acho você... também.
Mas vocês
não, mas
se abrem nesse sentido?
Não, calma aí, mas... Mas e o contrário, tá ligado? Beleza, se alguém põe ali, ah, tô triste no Instagram, fica uma coisa meio esquisita mesmo, tipo, pô, nada a ver, tá ligado? É lógico, rola uma preocupação, você fala, pô, por que o cara tá colocando isso, ou a menina, sei lá, alguém tá colocando, tipo, ah, tô triste, ou alguma coisa que remeta à tristeza no Instagram. Primeiro momento gera estranheza, mas depois você pode falar, pô, tô preocupado, vou perguntar. Ou, às vezes, a pessoa tá totalmente ausente, tá ligado? E aí você fala, mano, o cara postava um monte de coisa, agora tá ausente, tem que acontecer alguma coisa. Só que, e o contrário, tá ligado? Porque, tipo, o contrário disso também acho que é verdadeiro. Tipo, mano, a pessoa fica postando uma porrada de coisa ali e tal pra mostrar, parece que tá muito bem.
Querendo provar pra alguém, né?
Querendo provar, tipo, eu faço uma pergunta aqui, tá ligado? Quantas vezes vocês já foram numa festa ou, sei lá, num rolê que, tipo, tava uma bosta, velho? Real que tava uma bosta, não foi tão legal assim, mas, tipo, saiu uma foto, alguém colocou e, tipo, postou, e aí você olha pra foto, nossa, parece que foi um rolê muito louco, mas o rolê foi uma bosta não, mas assim, foi um rolê normal, tipo, encontrei a galera e tal, trocamos uma ideia e tal, meia dúzia de ideia, beleza, ok. Mas alguém postou uma foto e parece que, nossa, foi um puta rolê, tava muito louco.
Mano, eu vou até dar um exemplo disso, teve uma vez que o Júnior, o Rory, é essa mesmo. Mano, eu, o Júnior, o Rory e a Nath, a gente foi no show da Flora Max, mano, foi um dos piores rolês da minha vida, que mano. Bosta, mano, que bosta, que, nossa, que merda.
Flora Matos é profissional nisso, né?
Ah, desculpem os fãs da Flora Matos. Mas...
Não, quem é fã da Flora Matos nunca foi num show dela.
Nunca foi no show dela.
Flora Matos.
Vai no show
Flora,
dela.
Eu
mandei
no Flora
Matos. Eu adoro os CDs da Flora Matos.
Mano, aí a gente pegou, tirou uma foto, eu postei a foto. Aí uma mina que eu tava saindo na época falou assim, nossa, que inveja, queria estar aí com você. Eu falei, onde você tá? Eu tô em casa. Eu falei, nossa, que inveja. Porque, mano, você é louco, bagulho. Que tristeza de rolê, velho. Esse é um exemplo aí de tamo no rolê. Não, parece que tá tudo bem. Não. Caralho, eu tava louco pra ir embora.
A gente tirou de... foto, frio.
A gente tirou uma foto. Isso foi no A Bolha.
Foi na bolha.
Mas a foto, pode crer, pode crer. Foto pra falar, ó, vou tirar uma foto aqui pra, tipo, que eu tô me divertindo, eu falo, meu, porque, tipo, fala de mim, eu tô com meus amigos, eu tiro uma foto porque eu tô com meus amigos.
Mas dá a impressão que o rolê tava bom.
Ah, sim, não, mas foi, aí, pô, é que são coisas diferentes.
Foi nessa de tirar, vamos tirar uma foto aqui que a gente tá junto, vamos tirar uma foto, só. Mas se fosse uma foto de, tipo, de um fotógrafo, ia botar todo mundo puto.
Mas, tipo, sem citar nomes, assim, sem citar nome de ninguém, pra não expor ninguém. Mas vocês já passaram por alguma situação, Vini, fala aí você, que tá falando pouco. É, tipo, de olhar o Instagram e falar, mano... Olhar o Instagram, assim, periodicamente, tipo, olhar e falar, mano, tem um fulano aqui que toda hora posta um bagulho, tá ligado? É, tipo, não tá bem. Ou tá querendo mostrar alguma coisa que não tá legal, tá ligado? Sabe? Já passaram por isso? Já passou, Vini, por isso?
Ah, mano, isso tem de monte, né? Quando a gente conhece a pessoa, sabe, às vezes as merdas que a pessoa tá vivendo e tal na vida pessoal, né? Mas aí você olha na rede social, nossa, a pessoa tá em maravilha, tá viajando, tá curtindo, tá dando risada, tá feliz. Mas você sabe que é um bagulho meio falso, entendeu?
Uhum.
É, eu tenho muito dessa consciência. Eu não sou tão ativo assim na rede social, tipo, igual o Rurik, os moleques aí, mas não é por nada, é que eu acho que eu posto quando realmente eu sinto vontade de mostrar, às vezes, o que eu tô vivendo, o que eu tô passando e tal.
Uhum.
Eu acho que uma coisa que você posta diariamente acaba ficando meio chato, sei lá.
Entendi. É, mas você já se viu, tipo, impactado pelo contrário, tá ligado? Pelo número de posts de... Tirando essas pessoas, assim, mas olhar e falar, pô, tá todo mundo vivendo, sei lá, sabe aquele sabadão que você tá em casa ali, sem fazer porra nenhuma, pô, não quero sair pra não gastar dinheiro, e tá olhando o Instagram e você fala, mano, pô, tá todo mundo bem pra caralho, todo mundo não... Sabe, parece que tá todo mundo, às vezes você esquece de fulano, ah, pô, não vi um post, sei lá, do Nery, mas aí você acha que tá todo mundo na rua e você tá em casa, tá ligado? Eu posso falar por mim, velho, porque eu vivo uma situação... Tipo, que eu acho que é peculiar, tá ligado? Talvez o Rurik já tenha vivido isso, estando fora. Mas, tipo, mano, aqui eu tô no inverno, tá todo mundo no verão, tá ligado? Vocês estão no verão aí, carnaval, verão. Mano, tipo, a gente no inverno aqui, um puta frio do caralho, querendo ficar em casa e tal, olha, mano, tá todo mundo na praia. Só que, tipo, não é exatamente todo mundo, né? Mas você olha, o Instagram inteiro tá na praia. E aquilo te dá uma sensação, velho, puta, que bosta de vida que eu tô vivendo, tá ligado? É, então, assim, vocês já se depararam com essa situação também, Júnior? Já se deparou com essa situação assim ou não?
Ah, mano, eu confesso que já, mas depois eu vi que pra mim é muito superficial, porque eu costumo postar as coisas que eu realmente vivo e ponto. Eu acho que eu conheço uma galera que, cara, vai num show, pode não conhecer, sei lá, pode estar tocando a Flora Mata, essa pessoa não conhece. E ela faz ali do Instagram dela o melhor show da vida dela.
Uhum.
Então...
E você sabe que é uma bosta, né, mano?
E é uma bosta. Mas assim, a necessidade da pessoa mostrar alguma coisa positiva pra outras pessoas via rede social é muito grande, velho. Então, eu, assim, já me deparei com isso de tipo, puta, tá todo mundo no rolê e eu tô em casa. No fim, eu falei, ah, mano, foda-se, não era pra eu sair, sabe?
Uhum. É, e tipo...
Ô, Vina.
Fala.
Eu acho que a primeira vez que eu senti ansiedade foi numa situação assim. Uhum. Justamente no carnaval de 2016, eu acho, 2017, eu morava fora. E eu senti uma parada inversa, né? Quando todo mundo queria estar fora, todo mundo, digo, muita gente queria estar fora do Brasil, vivendo o que eu tava vivendo, e eu tava olhando a galera aqui no carnaval se divertindo. E eu senti muito isso que você tá falando. E eu fiquei muito mal nesse carnaval, cara. Fiquei muito mal. Muito mal mesmo.
Mas foi isso já é mais normal, né, Rory? Principalmente pra quem morou fora um tempo, sabe como que a saudade aperta muito mais do que aqui, né, cara?
Exato.
Você sentir saudade de você encontrar seus amigos, de você se divertir, de você sair, de você estar com a sua família do lado. Isso sim é pesado. Agora, você estando aqui, eu vendo alguém, ah, tá saindo, foi com um show e eu tô em casa, mano, sinceramente, não caguei. Me abala.
Caguei.
Talvez você sentisse a mesma coisa, por exemplo, se você, que nem você tava lá em Nova York, se tivesse numa época da hora de você de fazer várias coisas lá, e tipo, a gente tivesse simplesmente... Tipo, junto no. Reunido na casa de alguém tomando uma cerveja. Eu acho que você sentiria esse mesmo negócio, tá ligado?
Eu senti no ano novo, quando vocês me ligaram no ano novo, vocês lembram?
Uhum.
Eu mostrei, mas eu fiquei, tipo, eu fiquei meio abalado. Falei, vou passar ano novo longe de todo mundo, tá ligado?
Uhum.
Não foi simples, não foi tão simples quanto parecia.
Uhum. É, esse bagulho.
Eu não queria falar nada. Nada.
É, então não, eu acho que então, o seu Rony não quer que você fale isso.
Não vai falar nada.
Fala. Nada.
Calma aí, respira, Heitor. Vai, Heitor, vai.
Sai do 4G, Heitor.
Vai, toma.
Desculpa aí, eu queria só falar que o cara não trouxe nada dos Estados Unidos pra nós, não trouxe uma lembrancinha.
Trouxe nada, não trouxe livro, velho.
Não trouxe uma estátua da liberdade, um
chaveiro da estátua da liberdade.
Esse é um momento rancor do programa de hoje, só.
Mano, pior que tem o chaveiro aqui ainda.
Fia no cu.
Mas aí...
Agora eu não quero mais também essa bosta.
Agora eu não quero mais.
Caducou.
Furique, mas e aí, mano? O bagulho passou do nada, tipo, você não... Do nada passou, você, tipo, saiu desabafando com todo mundo, você foi numa psicóloga, o que você tinha no final, tá ligado?
Não desabafei com ninguém. Eu falei minimamente, assim, como o Heitor falou, o Heitor tava bem presente na minha vida nessa época. Eu falei minimamente com o Heitor. E, mano, foi uma parada que passou do nada.
Uhum.
Passou do nada.
Tá.
Um dia pro outro, tipo, já não sentia mais angústia, o sol já tava brilhando diferente. Foi realmente do nada. E depois que eu fui conversar com amigos psicólogos, e eu descobri que o que eu tive foi uma crise de ansiedade, tá ligado?
Uhum.
Aí que eu fui pesquisar sobre o que era e realmente vi que foram sintomas que eu tive, tá ligado?
Uhum. É, tipo, crise de ansiedade é, de, tipo, entre aspas, tá ligado? Tipo, comum. É, pode acontecer, tá ligado? Você ter uma crise de ansiedade. O problema é o que ela gera e, tipo, o que você faz com ela, tá ligado? Tipo, você tem medo dessa crise de ansiedade voltar?
Eu tenho mini crises ainda. Uhum. Eu ainda tenho. Mas que nem aquela que durou, tipo, 5 dias, eu nunca mais tive. E sim, eu tenho medo. Embora eu saiba o motivo daquela crise, eu acredito que não vai ser mais tão simples dela me pegar. Mas sim, eu tenho medo de isso rolar de novo. Porque você treta, né?
Você foi procurar um psicólogo, tá fazendo um tratamento com psicólogo?
Não. Mas deveria.
Bom,
ô Rurik.
Fala aí.
Alô. Você sentiu algum
alô.
Problema? Para de cortar a pergunta, mano. Deselegante.
Assunto sério aí, cara.
Perdão.
Os caras.
Então, você sentiu alguma coisa física, assim, uma falta de ar, uma dor no peito, dor de cabeça, algum sintoma físico, não só mental?
Cara, no primeiro dia eu senti leve falta de ar e todos os dias uma fraqueza extrema, um sono fora do normal. Um sono que não existia, eu dormia o dia inteiro. Dormia e chorava. Nem comer, eu comia direito.
Mano, eu nunca tive esse tipo de crise, né? Mas acho que a grande parte aqui sabe. E a Amanda, minha senhora, ela teve isso. Problema também, né, com ansiedade e tal, e logo que eu a conheci, era uma crise fodida, né, de tipo, a gente tá dormindo, no meio da madrugada ela me acordar, falando que o braço tá formigando, tá sentindo falta de ar, que tá com medo de morrer, então ela já sentiu umas paradas físicas bem fortes, uhum. E já teve caso de ir pro hospital, de fazer exame, eletrocardiograma, ver como estava o coração, um monte de coisa, por esse medo de morrer, de não saber o que está acontecendo, mesmo ela sabendo que já tem a síndrome do... Não é nem síndrome do pânico, né? Acho que é ansiedade mesmo. Mas o dela já desencadeava umas paradas físicas que tinha que ir para o pronto-socorro e fazer o exame e não constatava nada, cara. É tudo coisa... Tipo, da cabeça mesmo, tipo, coisa física.
Mas ela faz um tratamento, não faz? Hoje em dia, tipo...
Cara, ela fez tratamento com medicação e tal, fez acompanhamento com psicólogo também, mas ao longo do tempo ela sentiu que foi melhorando. Hoje em dia já é raro, não sei nem te dizer quando foi a última crise que teve. Às vezes ela fica com um certo receio, um certo medo de algumas coisas e tal, mas crise, sintomas físicos, assim, igual eu relatei, faz muito tempo que não tem. Mas a gente sabe, né, que o ideal é sempre ter um acompanhamento, terapia e tal, mas no momento ela não tá fazendo. Ela também, ela fazia o tratamento, mas também não tomando mais.
Aham. O Rurik, uma coisa que eu ia te perguntar, nessa época, você lembra, tipo, se você, tipo, você tava bebendo, se você, tipo, tava bebendo o que você bebe normalmente, ou se você tinha parado, e se você acha que isso influenciou de alguma forma, tá ligado? O fato de você, sei lá, beber, enfim, pode ter gerado alguma coisa, assim, você pode ter contribuído de alguma forma.
Acredito que não, eu nunca fui de beber muito, e naquela época eu tava bebendo como eu bebia normalmente. Eu acho que eu tava saindo bastante, né? Eu e o Heitor tava no rolê toda hora. Eu tava saindo bastante. Não sei se... Eu acredito que isso não tem influência, não. A bebida em si. Acredito que não.
Acho que foi o convite do Heitor mesmo.
Não teve, com você, né?
Teve no seu caso.
O que você acha, Júnior?
Ah, eu acho que pode afetar, cara. A gente tava até falando disso esses tempos, né? Um tempo atrás, se a galera que... Não só a bebida, né? Droga pra... Que maqueie um pouco do sofrimento, né? Você Você usa droga, entra naquele pique, pá, fica alegrão, depois bate, pum, cai. Mas eu acho que tem casos que pode agregar sim, velho.
É, lógico, né, velho? Por isso, né, mano, que tipo... Você falou, óbvio, tá ligado? O cara entra num pico, ele, tipo, tem de alguma forma, tenta, sei lá, suprir uma infelicidade, tá ligado? E aí vive aquele momento de êxtase, de felicidade e tal, e, porra, depois o negócio passa e o cara fica dependente daquilo, tá ligado? Aí o problema é quando o cara precisa, pra viver, ele precisa conviver com alguma coisa, tipo, tirando ele do estado dele normal.
Sim.
É óbvio que vai influenciar de alguma forma, né, velho?
Ah, influencia, mano.
Cara, eu falo assim, pela experiência que eu tive no tempo que eu trabalhei no centro como office boy, em que eu lidava com muito morador em situação de rua, muitos deles usuários de droga, o que eu via em muitos deles era assim, as pessoas saíam de casa por problemas diversos, elas chegavam na rua e se viam extremamente vulneráveis, e a droga era uma vazão para um sentimento ruim que elas tinham. A droga fazia ela esquecer o que levou elas para a rua e também, de certa maneira, trazia um pouco de alegria. E elas ficavam nesse ciclo eterno disso daí. Mas é um contexto muito específico também, esse de moradores de rua.
É. Mano, e tipo, o que eu ia falar também, assim, a gente falou pra caralho de depressão e tal, mas não é só isso, né, velho? Tipo, não. Depressão, ansiedade, mas assim, ansiedade pode gerar outras coisas, tá ligado? Tipo, algum transtorno, tipo, alimentar, a pessoa se alimentar mal, ou comer demais, tá ligado? Tipo, ou, sei lá, comer merda demais. A gente também pode falar, mano, de... burnout, tá ligado? Que também é um outro tipo de transtorno que tem a ver com ansiedade, a pessoa tá ali, não tem nada a ver muito com a depressão, mas se a pessoa tá ali naquele contexto, pressão de trabalho, sei lá, filho, cuidar de casa, relacionamento, estresse do dia a dia, trânsito, caralho, tipo, de repente a pessoa surta. Acho que a gente também tem, tipo, o que vocês acham disso, tá ligado? Assim, a pressão que a gente vive todos os dias, na sociedade, tipo, quanto que isso contribui, assim, pra esse tipo de transtorno?
Mano, contribui pra caralho, eu mesmo, esses tempos eu tive um pré-burnout.
O que você teve, mano?
Mano, eu tava, acho que parte do ponto que eu sempre achei que eu nunca ia ter isso, tá ligado?
Uhum.
Isso é muito foda, porque, sempre tive uma vida boa, sempre tive as coisas muito ok. E aí você pensa, caralho, nunca vou ter isso. E aí, eu sempre vivi num ambiente de trampo muito estressante. Cara, tipo assim, por mais que a agência de publicidade tem todos os seus glamour e etc, é muito corrido, cara. É assim, desde de você falar com o cliente, falar em processo interno, as coisas são estressantes. E aí, nesses últimos dias... Eu até saí do trampo, tá? Só pra contextualizar. Eu tava vivendo uma parada muito foda. De tipo, cara, o que eu tô fazendo aqui? É um regresso da minha carreira e etc. E as coisas desencadearam de uma forma que eu saí de uma reunião, eu liguei pra Nath e falei, mano, não consigo respirar, velho. Tô com vontade de chorar, tô com o coração acelerado. E aí a primeira coisa que ela falou pra mim foi, vai no banheiro. E, cara, foi, tipo, acho que o melhor conselho que eu ouvi, tipo, em 20 anos. Fui pro banheiro e eu, cara, chorei, tá ligado? E eu conversando com ela no WhatsApp. E aí eu comecei... E aí, tipo, eu falei, caralho, eu tô muito estressado. Tipo, isso daqui não é pra mim. Tipo, as coisas não vão ser da forma que eu quero que sejam. E aí eu falei, meu, eu vou entrar num colapso. E aí eu até compartilhei com algumas pessoas... E a Nath, principalmente, uma pessoa que me trocou muita ideia e acho que, diferente do que o Rorik teve, eu já fui logo conversar, porque foi a forma que me fez sentir bem e chorar pra caralho. E aí eu comecei a me cogitar, porra, será que sou eu ou será que é o trampo? As pessoas que estão lá, que estão impondo isso. E aí eu comecei a perceber que, antigamente, em várias outras situações... eu tive isso, né? E nunca identifiquei. E aí, com o passar do tempo e com uma maturidade mais alcançada, e você vê pessoas passando por isso, você fala, caralho, eu tive uma crise, mano. E eu falo, eu nunca imaginei que ia ter, e não é vergonha nenhuma falar. O lance do Heitor é muito claro, eu mandei uma mensagem pra ele, falei, mano, não tô bem, o Rurik me mandou uma mensagem no privado também, falando, mano, como que você tá? É, outras pessoas me mandaram mensagem quando conversaram com a Nath, então isso é muito importante, mano. Eu acho que se tiver alguém que passa por isso, não guarda, velho. Você pode ser a pessoa mais fechada que for, você conversar com alguém, mesmo que a pessoa te escute, é muito importante, velho. Vai acontecer com todo mundo. Se você revirar a sua vida ali, em algum momento você já teve uma crisezinha. Mas, e não é feio ter, tá ligado? A gente tá num ambiente suscetível a ter. É muito estresse, é o que você falou. É o trânsito, é o trabalho, é o aluguel, é a ração.
Eu ia falar isso, tá ligado? Tipo, você tava num contexto, não sei se eu tô acompanhando aqui de longe, então não tô tão perto pra falar, mas você tava num contexto de, tipo, mudar de casa, tá ligado? Foi bem nesse meio tempo, não era?
Não foi nem isso, sabe, Vina? Foi um lance do tipo assim, se você parar pra ver o contexto da vida, tava tudo bem. Porra, tô indo morar com a Nath, a gente tá mudando pra uma casa maior, eu tô ganhando bem pra caralho, a Nath tá ganhando bem, ela foi promovida, então tá tudo certo. Você fala, caralho, o que pode acontecer com eles que ele fique assim querendo chorar no quarto ou no banheiro antes de trabalhar, sabe? Uhum. Então, isso é muito foda, porque a gente tá suscetível a isso do estresse diário do trabalho e às vezes alguma briga aqui dentro de casa também que pode ter esse gatilho. Isso é muito foda, todo mundo tá suscetível, mas o mais importante é sempre você ter o diálogo. Não, eu acho que o que eu aprendi com a Nath e até mesmo com qualquer coisa que você identificar que seja um gatilho, você conversa, e a gente passou por um final de semana aqui agora, e ela virou e falou, cara, não vamos assistir isso, que vai me dar uma crise de ansiedade. E eu tive uma reação de, tipo, estourada, e depois eu percebi que, cara, errei pra caralho, entendeu? Porque ela me pediu ajuda naquele momento, e eu falei, puta, mas a gente vai tirar da série, sabe? Uma parada assim. Então eu falei, caralho, não é assim, a gente tem que ter, além do entender os sinais de ajuda também, cara.
Mano, esse é um bagulho novo. Fala aí, Rodrigo.
Deixa eu falar uma parada que o Juninho falou nesse sentido de ajuda. Eu convivi com uma pessoa que tinha ansiedade antes de eu sentir e saber o que realmente era ansiedade. E eu não entendia. Eu não entendia o porquê que a pessoa fazia aquilo. Eu sinceramente, eu achava que era, sei lá, uma frescura, um capricho.
O que a pessoa fazia? Você pode falar?
Pô, era...
Não precisa falar quem era, mano.
É, enfim.
Se você falar quem era, não fala, mas fala o que a pessoa fazia que você, tipo, identificava, tá ligado?
Então, era um contexto específico aqui. O cigarro, por exemplo. O cigarro, ela tinha que fumar a qualquer hora. A qualquer hora, eu digo, a gente tá andando de carro, na neve, numa tempestade de neve, ela teve uma crise de ansiedade, ela tem que fumar o cigarro, tá ligado? E é esse tipo de coisa que a gente tem que entender nas pessoas que têm ansiedade, tá ligado? Às vezes a gente acha que é frescura, mas não é frescura. Às vezes a gente acha que a pessoa tá com preguiça e não quer ir lá e fazer alguma parada. A pessoa, não é que a pessoa não quer ir lá e fazer a parada, ela não tem forças pra fazer. E quanto mais você fala pra pessoa ir lá fazer, menos ela vai conseguir fazer, tá ligado? Foda. E pior a situação dela vai ficar.
Uhum.
Então a gente tem que saber... quem não entende, quem não sabe o que é, pesquisa, quem convive com alguém próximo que tem esse problema, não ignora e não acha que é frescura, velho. Porque a pessoa já sabe que ela tá numa situação difícil e ela precisa de ajuda. Ela, tipo, ela tá doente, brother. Ela tá doente, ela precisa de ajuda. Ela não precisa de ninguém falando coisas que ela tem que fazer, tá ligado?
Uhum.
É isso.
É, não é tão lógico assim, também, né? Isso
quanto, mais você fala, que é frescura, mais aquilo aumenta na pessoa que está tendo a crise. Mais crise aumenta. Uhum. Então, o melhor tem que ter... Eu falo por experiência própria, no começo eu também errei, como o Rui comentou aí. eu achava também que era um pouco de frescura e tal. Porra, como que do nada tá sentindo uma dor, apareceu do nada, assim. É, mas depois você começa a ler, você começa a entender, você começa a ver que milhões e milhões de pessoas sofrem isso, tá evidente em todo lugar. Então basta você ter um pouco de empatia, você, meu, dá um colo pra pessoa, tenta acalmar, porque quanto mais você fica batendo, é pior. Isso daí só vai aumentar e só vai piorar o estado da pessoa que tá sentindo a crise.
Uhum. Sim. Pois é. O foda é assim, mano, tipo, pra resumir, tá ligado? A gente já falou um pouco aí das situações que cada um viveu, o Rodrigo falou um pouco, o Heitor, o Júnior e tal. Mano, eu vivi um bagulho parecido aqui quando eu vim pra cá, tá ligado? Não sei se eu contei pra alguém e tal, mas tipo, antes de eu ir pra porque, tipo, eu vim pra cá, pra Portugal, mas logo em janeiro e tal, eu voltei. E, mano, eu passei por uma zica aqui que foi foda, que foi assim, tipo, eu cheguei, já tinha que ir pro curso, tá ligado? Daí já mudei de casa, já, mano, fui mobiliar a casa, a Nath ia vir em novembro, veio em novembro e tal. E, mano, foi tudo muito uma coisa em cima da outra, tá ligado? Então, tipo, foi de boa, sabe? Tipo, eu tive muita coisa pra resolver, mas, tipo, a cabeça tava sempre ocupada. E, mano, chegou, tipo, dezembro, assim, dia 15, mais ou menos, de dezembro, tá ligado? Friozão pegando aqui, começo do inverno, Natal chegando, a Nath já tinha ido embora, tá ligado? Por conta da... Ela já tinha passado as férias aqui, já tinha voltado. E eu não tinha mais aula, tá ligado? Então, tipo, tudo que eu tinha pra fazer, eu não tive... De uma hora pra outra, eu não tive mais, tá ligado? Não tinha... A Nath que ia chegar, não tinha mais aula. A casa já tava mobiliada, tipo... E, mano, eu não ia conseguir um trampo, porque tava no final do ano. E eu não tinha como ir pro Brasil, assim, no outro dia, tá ligado? Então, eu passei, tipo, mano, uns 20 dias ou mais. Tipo, em casa, tá ligado? Ah, acordava, o que eu tinha pra fazer? Minha tarefa do dia era, tipo, acordar e falar, mano, o que eu vou almoçar, tá ligado? Ou, ah, pô, tá faltando alguma coisa na geladeira, preciso ir no mercado comprar. Tipo, a minha vida era essa, tá ligado? E ficava vendo série e tal. Cara, tipo, chegou uma época assim que eu falei, velho, eu tô ficando, tipo, com depressão, tá ligado? Tô pirando, velho, não tem nada pra fazer. O dia não passa, tá ligado? Frio do caralho, não tô aguentando mais isso aqui, não vejo a luz do dia e tal. Tanto que eu falei, mano, não, vou comprar uma passagem, vou pro Brasil, tipo, aproveitar esses dias. Só que, tipo, o que eu queria falar, assim, mano, a gente sofre muita pressão, tá ligado? Dos pais, da sociedade, da família.
Da gente mesmo.
Nossa mesmo e tal. Tipo, por que que a gente cria essa pressão, assim, a gente como humanidade, tá ligado? Por que que a gente cria tanta pressão? Parece que, tipo, as coisas estão cada vez piores, tá ligado? Eu não sei, mas assim, na nossa adolescência tal, tinha o Orkut e tal, mas agora já tem, sei lá, 3 redes sociais e tal, a gente tá vendo a vida das outras pessoas, tá todo mundo se expondo, e é mais informação, aí você vê, entra no Facebook, é violência, não sei o quê. Acho que tudo isso contribui, tá ligado? E parece que, tipo, não vai baixar, vai só aumentar. Como que a gente faz pra, tipo, se blindar disso, tá ligado? Pra escapar um pouco... sei lá, pra não acontecer uma merda assim, sabe, tipo, como vocês, mano, acham que a gente pode evitar?
Eu vou falar por mim, assim, ano passado eu tive uma experiência profissional bastante complicada, tanto que logo após essa saída, logo após eu ser mandado embora desse trampo, eu fui fazer um mochilão sozinho pelo Nordeste, numa de tentar me encontrar. E nessa viagem, assim, eu conheci algumas pessoas, conversei com algumas pessoas, mas em um momento eu cheguei numa conclusão do tipo, pelo que eu quero ser reconhecido? Tipo, quando uma pessoa for me apresentar, o que eu quero que ela fale de mim? Eu quero que ela fale assim, esse aqui é o Heitor, ele é especialista em CRM, esse aqui é o Heitor, ele trabalha com e-commerce, ou, meu, esse aqui é o Heitor, é meu amigo, meu, ele ajuda a causas sociais, troca uma ideia com ele sobre isso. Ou, ah, esse aqui é o Heitor, meu, ele tem umas histórias muito legais pra te contar sobre o mochilão que ele fez. Eu tava me pressionando muito pra ser uma pessoa bem sucedida profissionalmente, mas ao mesmo tempo eu vivia as frustrações de não conseguir me qualificar e não conseguir atingir alguns pontos. E eu cheguei num ponto de falar, cara, quer saber? Não é isso que eu quero. Eu não quero ter um puta trampo, eu não quero ser reconhecido por um cargo, eu quero ser reconhecido pelo amigo que eu sou, por ser uma pessoa que sabe ouvir, que sabe conversar, que é acessível, eu quero ser reconhecido por uma pessoa que ajuda as outras pessoas em causas sociais, que vai pra frente em lutas de bandeiras de minorias, assim, é isso que eu escolhi ser. Então, de janeiro pra cá, a minha vida mudou. A minha vida está em mudança. Eu acabei de mudar de emprego exatamente por isso. Porque eu tava em um emprego em que ele exigia que eu fosse um extremo profissional, assim. De extrema dedicação, de colocar a vida profissional acima de qualquer outra coisa. E eu falei assim, cara, não é isso que eu quero. O que eu tô fazendo aqui? Tipo, não tem nada a ver. Eu não quero isso. Eu quero viver minha vida. Eu quero minha namorada, meus amigos, minha família, jogo do Corinthians. Tipo, então isso foi uma mudança muito boa pra mim. Isso foi fundamental pra eu parar de me cobrar profissionalmente. Então, pra mim, hoje é tudo muito mais leve a minha vida.
Boa.
Que bom.
Então, respondendo isso aí, junto com o que o Heitor falou, eu acho que é você buscar, minimamente, se você conseguir, o Heitor pode fazer isso com o trabalho, você buscar ambientes que não sejam tóxicos pra você. Tipo, isso eu tô incluindo a rede social. Quando eu fiquei mal, brother, a parada que eu fiz foi, tipo, comecei a cortar a rede social, justamente pra você não ficar se comparando com as outras pessoas, verem que os outros tão bem e você tá mal, tá ligado? Então é isso, é tentar cortar ambientes tóxicos. Sei lá, eu acho que essa é uma das soluções pra pelo menos ajudar você não entrar nesse buraco aí, né, mano?
É, pode crer. E aí, Nery? O que você acha?
Pode crer.
Ir, beleza?
Pode crer, Nery. E aí, né?
Concordo.
Concordo. Cara, você concorda, Nery?
Concordo com tudo isso que vocês falaram.
Caralho, o Nery concordar com o bagulho. Ô, grava isso.
Mano, Nery,
ainda bem que tá gravado isso aí.
Ô, Heitor. Mas, pô, esses negócios.
Primeira fase do Nery no podcast.
O quê?
A sua primeira frase que concorda no podcast.
Verdade.
Não, mas é isso mesmo, cara. Você tem que meio que tentar ficar em lugares que você se sente bem, entendeu? Não adianta, é o que o Rurik falou, tipo, evitar lugares tóxicos e tal, tipo, mesmo que sejam lugares virtuais em si. É, mas o que o Heitor falou de, tipo, que ele começou a buscar outras coisas e tal, tipo, sei lá, de tentar ajudar em causas de minorias e tal, sociais. Mas isso também não gera uma pressão, tipo, acaba não gerando uma pressão pra você mesmo, entendeu?
Então,
eu quero fazer tal coisa, tal, tipo, quero buscar tais coisas, entendeu?
Eu acho que
então,
assim,
porque foi, ó, eu vou falar de mim, assim, a maneira como eu fui procurar isso foi, eu fui procurar a Casa 1 e cheguei lá na Casa 1, que é o centro de acolhimento pra LGBT, e falei assim, gente, eu posso ajudar vocês da seguinte maneira, no seguinte tempo, nos seguintes horários, e qualquer possibilidade, qual seria um problema de, tipo, eu falar, não posso vir, não posso mais colaborar, e a gente fez um acordo, tipo, muito tranquilo. Não é trabalho, não é das 8 às 18, 5 dias por semana, com meta, com objetivo, é quase uma ajuda. Então, foi de um jeito que eu escolhi de ajudar. Por outro lado, eu fui tentar participar do PSOL e ajudar eles em outras coisas. E, cara, em 3 meses eu vi que não valia a pena. E eu falei assim, não, pra isso dar certo do jeito que eu acho que é legal, eu vou ter que me envolver de um jeito que não vai ser saudável pra mim. Então eu me afastei.
Agora, talvez, por exemplo, tenha a situação. Por exemplo, tua, Júnior. Vou usar teu exemplo. Tipo, você falou, mano, era um ambiente de estresse e tal, do caralho. Porra, tipo, tava te fazendo mal, você tava muito tóxico pra você. Mano, pode ter gente que fala, não, eu puta, gosto disso daqui, tá ligado? Eu sei administrar e saio daqui leve, passo por esse estresse no trampo, mas saio daqui leve como se nada tivesse acontecido, mas um dia normal de trampo, tá ligado?
Sim, e eu, desculpa te cortar, Vina, mas eu, muito tempo da minha vida, eu levei algumas situações do tipo, foda-se, eu tô aqui, vou completar minha jornada, vou embora e amanhã é outro dia, foda-se. Mas chegou uma hora que eu falei, mano, fudeu, não dá. Não dá. Uhum. E foi uma coisa. E é um gatilho, né? Porque você, a partir do momento que você identifica assim, foda-se, eu vou levar e ok, aquilo ali, de certa forma, te faz um pouco mal. Uhum. Né? Mas tem gente que realmente fala, foda-se, vou viver com isso e segue o baile.
É, mano, é isso aí. Bom, acho que é isso, galera. Temos um programinha aí, episódio número 6. Não sei se alguém quer colocar mais alguma parada aí e tal. Um programa. Temos um programa.
É um programa.
O que eu tenho pra dizer, até desse assunto nosso aí, é. O primeiro ponto é. Se você não tá bem, se você acha que não tá. Você que está ouvindo, se você acha que não tá bem, se você acha que tem alguma coisa da sua vida que não tá certo, procura algum amigo, algum parente, alguma pessoa. Conversa, assim, põe isso em palavras, fala. Tenta procurar uma pessoa que tenha mais empatia.
Um especialista mesmo, né?
Isso. E aí, assim, e mais do que tudo, isso não só pra quem não está bem, isso eu tava falando pra quem não tá se sentindo bem, isso pra todas as pessoas, assim. É muito importante fazer terapia. É muito importante você falar sobre a sua vida. Você se ouvir, porque na terapia você meio que se ouve, você fala e percebe os seus sentimentos, as suas atitudes. Uhum. É muito importante você colocar isso em um ambiente em que a pessoa está preparada para te ouvir, para te orientar. E assim, eu não conheço nenhuma pessoa que a terapia tenha feito mal. Eu não conheço nenhuma pessoa que não precise fazer terapia. Todas as pessoas que eu conheço que não faziam e foram procurar a terapia, se sentem melhor, ficaram melhor. E é isso, mano. Perfeito. Cuidem das suas cabecinhas, porque vou falar um bagulho pra vocês. Um dos maiores tretas pra quem faz terapia são as pessoas próximas que não fazem. Porque a gente gasta a sessão lidando com o problema dos outros.
Eita, porra.
Eita, caralho. Essa foi direta, hein?
É louco. Desculpa, não conto mais meus problemas pra você, Heitor, desculpa.
É pra contar, caralho. É pra contar. Mano, é o que eu falo pra Ruri, que eu falei pro Júnior, mano. A gente tem que ter esse canal aberto da gente poder falar dos problemas, mano. Eu me sinto à vontade de falar com vocês quando eu não tô bem, quando alguma coisa não tá bem, de ser muito sincero. E, mano, é importante que todos nós sejamos assim, tenhamos pessoas que são assim. Pode ser que um de nós aqui não veja nessa amizade que a gente tem um ambiente seguro pra se abrir, mas, cara, procura alguém onde você tem um ambiente seguro pra abrir. A gente tem, todos nós aqui conhecemos as companheiras um do outro, são mulheres maravilhosas todas. Já tive o momento de me abrir com a Nath do Vina, de ter uma conversa super longa com ela, já tive conversas super longas com a Natália do Júnior também, e, mano, eu acho que a gente tá muito bem amparado nesse ponto de ter companheiras muito...
Várias Nath.
De ter companheiras muito boas. Pessoas que ouvem muito bem. É mais a gente saber falar.
Sim.
Isso aí. Demorou. Já deu, então?
O momento já deu.
Chama aí, o momento já deu, então. Já que você tá embalado aí.
Momento já deu. Bom, seguindo...
Tem que limpar o nariz aí no bagulho aí, mano. Que isso, velho.
Coriza.
Caramba, meu irmão. Esse negócio é chato, né, velho? Nossa, eu odeio coriza.
Rinite, sinusite.
Vai lá, Heitor. Vai lá.
Vou atrapalhar a indicação do Heitor falando das minhas doenças.
Não, Heitor... O Heitor que vai atrapalhar a sua doença aí, porque não vai falar o momento que já deu, vai atrapalhar.
Eu vou indicar o Rurik comprar lenço pra limpar o nariz, pra parar de limpar na fronha do travesseiro.
É, pede patrocínio pra marca, quem é marca aqui.
Então, aí, ó. Quem tiver o lenço, qual é a marca?
Kleenex, não é? Kleenex, sei lá como fala. Aí, ó.
Se eu tivesse usando o lenço, eu já teria acabado com ele só nesse programa aqui, velho.
Mano, sério. E essa porra desse piercing também que você tem no nariz, né, mano?
O que tem a ver? Eu tenho coriza desde sempre, mano. Tem nada a ver, o piercing não tem nada a ver.
Não.
Próximo programa nós vamos falar sobre o problema de coriza no nariz.
Tá bom, gente, vai lá, Heitor.
Tá bom, gente.
Tipo, cala a boca, vocês...
Desculpa, Vina. Bom, minhas indicações, como sempre, são no tema... Eu vou deixar dois...
Isso é uma diretinha aí, querido?
Não, pô, tô falando que... Eu gostei... Isso. O Rurik sugeriu esse bagulho de ser no tema, eu gostei disso daí.
Agora eu já vou ficar me sentindo pressionado aí, entendeu? Mais não, uma pressão aí que eu vou ter que lidar no meu dia a dia, entendeu? Que agora a pressão do momento já deu. Quer dizer, vai me dar um burnout aqui, quero ver.
Não, cara, tá tudo bem. Mas se você quiser conversar depois, a gente conversa. Que pelo que eu percebi, você tá sofrendo com pressões aí.
Vai lá.
É, eu vou deixar dois links aí. O primeiro link é de um site que chama Vitude, V-I-T-T-U-D-E. É uma startup que oferece atendimento online com psicólogos. Tem em todos os lugares, para todos os preços, com todas as linhas de tratamento. É assim... Hoje em dia não faz terapia quem não quer, porque é possível procurar, você coloca o seu CEP, ele encontra o lugar mais próximo, você entra em contato com a pessoa. Se você não tem tempo de ir até o lugar, você faz por Skype, por telefone, se você quiser ser presencial, pode ser presencial também. Então é uma boa essa daí. Eu vou colocar o link aí.
É tipo um consulta, Heitor?
É tipo isso, mas é só para psicólogos. É um centro de terapia online.
Boa.
Pode ser em qualquer... Tipo, o Vina, que tá lá, né, em Portugal, ele fala, caralho, não conheço nenhum psicólogo aqui. Tipo, ele pode marcar online e falar com uma pessoa daqui do Brasil.
Boa.
E o outro link que eu vou colocar também, digamos que você tá aí e fala, pô, mas isso é pago, realmente tenho zero condições de pagar. Também vou colocar um link aí, uma matéria que o Catraca Livre fez, onde você encontra atendimento psicológico grátis. Em todas as regiões de São Paulo, tem vários bairros. Um deles, inclusive, é o da Casa 1, do lugar lá que eu ajudo. Mas lá é um lugar mais para LGBTs. Mas é isso, gente. Cuidem das suas cabecinhas.
Boa. Próximo. Manda lá, Rurik. Você, então, de próximo.
Pô, minha indicação é essa mesma leitura aí. Se tá precisando de alguma coisa, brother, se... viu que tem alguma coisa que tá errada na sua cabeça, procura ajuda, não ignore, porque o bagulho é louco. A treta da mente realmente vai te foder se não procurar ajuda. Né? E outra indicação é tome vitamina C pra não ficar assim igual eu. É isso.
E Coristina D.
Coristina D.
Bom, vai lá, Júnior, você, manda a tua indicação.
Era indicação, hein? Repetiu a do cara. Vitamina C. Nossa, de parabéns, irmão.
Oi,
tá preparado.
O próximo podcast então. eu quero ser o último. Eu vou falar. Putz, os caras acham que eu ia falar.
Lembrando que o Rubik foi um dos apoiadores para que essa parte seja dentro do tema, tá? Das indicações.
Mas ele o tema é.
O Vini é sem perdão, mano.
Ó, a minha indicação é a indicação do Rurik.
Vai, Juninho.
Não, minha indicação é a sua indicação. Não, mas sério, acho que recomendo trocar ideia, é muito importante mesmo. E é uma boa indicação, Rurik. Parabéns pela brilhante ideia aí.
Valeu, Juninho, tamo junto. Você é meu amigo.
Mano, na real, eu não vou indicar no tema, eu e a Nath assistiu esse final de semana o programa do David Letterman, que tem os novos episódios do mini talk show que ele faz aí com a Ellen, com o Kanye West e bababá. Então bababá. É bem legal. E bababá.
Bababá virou um...
Virou um bordão. Um bordão. Uhum. É pra não dar muito spoiler. E aí, do Kanye West eu gostei. Ele fala um pouco dele, do transtorno bipolar que ele tem e da Ellen também, dessa fase dela se assumir gay. Então é um assunto legal, hein?
De quem?
Eu assisti esses dois também.
Da Ellen DeGeneres.
Assisti os três primeiros.
Mas não aliás, assim, né?
Eu assisti o do também.
Kanye West, se você tá ouvindo a gente, vai procurar o tratamento, cara.
Por favor, velho.
Vai procurar um tratamento, mano. Você tá precisando bastante, cara.
Esse precisa,
mas o episódio dele é bem legal, velho. O episódio dele é bem legal.
O Kanye West, faz uma regressão. Fala. Vai num cara e fala assim, eu quero voltar pra 2005.
Mano, eu pensei que você ia pedir o patrocínio da Adidas, caralho.
Daisy?
É.
Não, olha,
O episódio do pode... Kanye West é bem legal, principalmente quando... Eu achei bem da hora quando o David Letterman vai lá na casa dele, lá.
Pô, muito louco.
Ele vai falando das paradas, eu achei bem da hora.
Boa, vai lá, Nery, então aproveita e embala.
Eu não.
Vai,
então, meu... Eu vou indicar aqui, ó, o que o Rurik falou.
Procurem. Foi o Heitor que falou. Foi o Heitor que falou. Eu copiei o Juninho.
Você tinha que
tem que copiar o Juninho, na verdade.
Na verdade, eu vou usar a frase do ET Bilu. Busquem conhecimento.
Agora falou assim. Olha a referência, sério, do maluco.
Eu vou indicar um documentário que tem na Netflix. Chama What Happened Miss Simone. Conta a história de Simone. Que foi uma... Cortou aí?
Cortou. Ah. Mas conta o documentário da Nina Simone.
Documentário da Nina Simone. Conta a história dela. Pra quem não...
Tá zoado, né?
Uma cantora... Peraí.
Beleza.
Beleza, velho.
Vamos esperar aí.
Será que eu falando, viu?
Peraí que eu vou jantar.
Sabe que isso aí é castigo, né?
Nós vamos pro pequeno intervalo e voltamos
já. A nossa produção tendo problemas técnicos, como vocês puderam
ver. E por falar nisso, cara, estourou um transformador aqui na rua, velho. O bagulho deu uma explosão, mano. Por isso que eu caí aquela hora. Então, documentário da Nina Simone.
Tipo aquele Luiz Carlos Júnior e o... Como é o nome do comentarista lá, velho?
O Lédio Carmona.
O cara com tua puta história. Legal.
Ficou bom pra você.
Então, o documentário da Nina Simone tem na Netflix. E é bem da hora, velho. Tipo, conta a história dela. Ela foi uma cantora de jazz muito foda. E conta a história, tipo, meio que da decadência dela. Ela teve diversos problemas mentais, assim, tipo, e... Acho que tá dentro desse tema nosso aí. Mostra tudo que ela passou e tal.
Relacionado com drogas.
Tudo, velho. Tudo. É, drogas, mano.
Álcool,
é...
fama.
Eu não vou contar o
dinheiro. Esporte,
bababá.
Coisa, mas...
Bababá.
É. Assista. É muita porra.
Vai lá, Vini. Você.
Bom, só pra não quebrar a corrente do WhatsApp aí, vou indicar que o Nery falou. E um plus aqui também para quem sofre de ansiedade, algum tipo desses transtornos aí que foi falado, é procurar fazer acupuntura, cara. Eu acho muito bacana, eu já fiz, eu sou um pouco ansioso também, nunca tive crise, mas sou um pouco ansioso, então é bem bacana, eu aconselho.
É louco,
e a minha indicação...
Uma vez, mano, Palmeiras. Você é louco, achei que ele ia morrer, mano. Achei que ele ia morrer. Eu falei, vai morrer aqui, mano.
Palmeiras e Fluminense, não foi?
Nossa, mano, eu falei, vai morrer. Agora, como é que eu vou dar notícia?
Fala, então, agora a indicação real mesmo é... Não vai ser da Netflix, tá? Vai ser de um livro do Augusto Curry.
Curry?
Chama... Curry.
Curry.
Achei que fosse indiano.
É indiano. Puta merda.
Cara.
O nome do livro chama Em Busca do Sentido da Vida. É uma narrativa que fala um pouco do psique do Adolf Hitler. Das vítimas do é um livro que ajuda bastante a gente, ensina como a gente deve proteger as nossas emoções, trabalhar as nossas angústias e as fraquezas, e também a gente ser um pouco mais tolerante com o próximo, né? O que a gente falou aí de quem sofre de ansiedade, a gente ter um pouco de empatia pelo próximo.
Boa!
Caralho, mano!
Olá, bom dia pra vocês aí, mano.
Até com vergonha de fazer medicação.
Acho que no próximo podcast a gente podia deixar o Vini falando, assim. Fala aí, Vini.
É mó bonito, né, mano?
Ele fala umas coisas bonitas de um jeito bonito, mano.
Não?
O Curry saiu bonito aí.
Saiu.
Caralho, mano. Foi tocante, velho.
Ô, sério, nessa parte eu vou tirar a música de fundo normal, vou colocar aquela música do filtro solar. The brother and sisters.
Caralho, velho. Bom, eu vou.
Mano, ô, Vini, você já pensou em narrar a Bíblia?
Que as ideias, mano.
Aí, cara, esse tempo, assim. Professor do Cid Moreira, hein?
Talvez tenhamos um novo Cid Moreira aí, a gente nem sabe.
Olha, nesse meio tempo aí, ô Rurik, você conseguiu pensar numa dica aí, num tema?
Pensei e tô ansioso pra falar.
Então, por último.
Não, vai falar no próximo programa.
Eu vou falar primeiro. Bom, eu vou indicar o que o Vini indicou. Porque é muito bonito o que ele falou. Eu já nem lembro mais, eu só sei que foi muito bonito. E, mano, na real, eu vou indicar um livro que eu não li.
Ah, muito bom.
Mas a Nath leu. E ela que
pelo menos.
Então, eu tô deixando esse tempo aqui pra ela, pra indicação dela. Que é um livro de uma escritora chamada Roberta Carosi. E o livro chama No Limite do Estresse, tudo que aprendi com o meu burnout e o que pode ser útil pra você. E tipo, é uma pessoa que passou pela teve uma crise de burnout e passou por ela, e ela relata, né, como foi isso e o que ela fez, enfim, é tipo, quase que um livro de autoajuda, só que ela, tipo, ela usa um pouco assim do bom humor, tá ligado, pra contar, então ela deixa o tema um pouco mais leve, assim, tipo, não fica um negócio muito pesado. Então, essa é a minha indicação. E agora o Rurik. Fechar aí com chave de ouro.
Acabou, valeu, galera.
Falou. Cadê?
Não. Falar uma parada que me ajudou bastante pós a crise foi meditar. Meditar me ajudou bastante. É bem difícil meditar. Então, eu aprendi a meditar com uma meditação guiada. É um aplicativo que chama... É difícil meditar, né? Já tentou meditar? É difícil, brother. É difícil. Não, nunca tentou, velho.
Não, acho que não. Eu não acho que seja fácil. Foi engraçado do jeito que você fala.
É, Nery, tudo é engraçado pra você que não teve crise ainda, né?
Caralho, mano.
O dia que acontecer vai
que ligar. Isso, mano. Pô, oh, que isso, mais empatia, gente, que isso.
Tá desejando mal pro amiguinho?
Não, mas você mesmo falou que ia acontecer com todo mundo? Vai acontecer, mano. Não, sério.
Valeu, galera.
Aplicativo. Nossa. Você indicar a porra do aplicativo, mano?
Valeu. Falou.
Aplicativo.
Você não vai recomendar o Tinder, não, né?
Você falou de meditar, eu achei que essa indicação era meditar, mano.
Caralho, mano, deixa eu falar, pelo amor de Deus. Tô ansioso. Aplicativo de meditação guiada, chama Medite-C, tá ligado? Vai lá abaixo que ele te ensina o passo a passo de como aprender a meditar. É bem da hora. Certo? É isso.
Mas é uma gravação, é isso?
É, o cara ele vai falando o que você tem que fazer, como você tem que ficar, a posição, o que você tem que pensar, como tem que ser sua respiração. Ele dá o passo a passo mesmo. É.
Mas antes de você fazer, né? Não é durante o bagulho.
O que você vai fazer?
Porra, mano, baixa lá.
Você pode acabar de dar o cara tá falando?
Ele ia falar, ele podia fazer uma faixa e pôr no Spotify, né? Só vai criar um aplicativo.
No próximo podcast, o Rurik vai falar sobre meditação. Nós vamos tirar dúvidas sobre meditação.
Valeu, obrigado pela sua indicação aí. Valeu, galera.
Valeu.
Valeu, manos. Obrigado. É isso. Mais uma vez, uma boa noite aí pra vocês e fui.
Foda-se.
Falou.
Falou. Forte abraço.
Nothing can stop us. We fly to your city with helicopters. Nothing can stop us. They want this life, but we get the dollars. I know the future's not definite. We go to places they never been. This one is urgent. We're cleaning the mallet, we pour the detergent. I'm so observant. You say you want it, but you don't deserve it. I know the future's not definite. We go to places they never been. I'm signing the checks. They told me that this was as good as it gets. Flying in jets, throwing the dice and we taking the bets. See that I'm blessed. See that I'm blessed and I'm smoking the stress. See how there's no time for rest. As soon as we land, we pull up and stretch.
Pelos becos da cidade enquanto corro o risco. Novos rumos na minha mente, tenho um novo visto. Novos manos se aproximam ao que tenho visto. Novos inimigos pensam que eu sou novo rico. We rolling, running through the streets like I run the streets. I come to life and at night they don't want the beach. Tô investindo horas no masterpiece. Abram as asas do 14 bis. Todos fudidos merecem meu rest in peace. Salve quebrada, o céu é o limite, me sinto em casa. Nada nos para, do inferno no grajão, inverno de Dallas. I know, the future's not definite. We roll it, places they never been.
This one is urgent, we cleaning the mallet, we pour the detergent. I'm so observant, you say you want it, but you don't deserve it. I know, the future's not definite. When we go to places they never been. Fresh out the boat. Riding with killers, it's rockin' Magilla. Nobody knows. He ain't the middleman, bitch, he the dealer. That's not a show. You can bet on my niggas be iller. Watching me levitate. Bet you never had a better day.
You better rap what we started. We'll be poppin' with the hardest shit. We don't work for nothing and we do not work for dollar tips. Taking up the dime for this. We can pay your scholarships. They forgot that we the ones poppin' the hardest clip.
Atrás desses peixes, só quero essa história com belo desfecho. Senhor, não me deixe, não quero meus manos na fita do Dake. Por causa do paper, cê pensa no tanto de merda que fez. A conta do mês, me resta aplicar uma sequência de reiki.
Nothing can stop us, we fly to your city with helicopters. Nothing can stop us, they want this life but we get the dollars.
I know, the future's not definite. We rollin', rollin' places they never been.
This one is urgent. We cleaning the mat like we pour the detergent. I'm so observant. You say you want it, but you don't deserve it.
I know.